Seja bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, do dia 20 de abril, nesta terça-feira. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o sol a brilhar e a temperatura é de 23 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente do Chad morreu na frente de combate um dia após ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais. Estados Unidos e Alemanha manifestam preocupação face a um novo aumento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Primeiros 30 minutos desta emissão, dedicados à Angola, o governo angolano suspendeu televisões ligadas à família dos Santos. Temos reação de Tizé e Isabel dos Santos. Mais professores aderem a uma greve programada para segunda-feira. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Continuam por esclarecer as circunstâncias em que o presidente do Chad, Idriss Déby, morreu um dia depois de ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais de 11 de abril, boicotadas pela maior parte da oposição. Segundo as autoridades militares, Déby, que governava o país há mais de 30 anos, deslocou-se ao norte do país, onde tropas governamentais têm estado a enfrentar rebeldes vindos da Líbia que tentaram avançar sobre a capital. Um porta-voz militar disse que o presidente tinha assumido o controle das tropas no combate contra o que chamou de terroristas vindos da Líbia, tendo sido ferido durante combates e morreu depois de ter sido transportado para a capital, N'Djamena. O seu filho, Mahamat Idriss Déby, foi nomeado presidente interino por um conselho militar de transição que dissolveu o governo e a Assembleia Nacional. O conselho disse que vai liderar o país durante 18 meses, após os quais se realizarão novas eleições. A França declarou o seu apoio à estabilidade e integridade territorial de sua antiga colónia. A França leva a cabo operações de contra-terrorismo na região a partir de uma base em N'Djamena. Continuam a aumentar as tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, que apoia forças separatistas na região ucraniana de Donbass. A Ucrânia disse hoje que mais de 120 mil soldados russos estão agora estacionados ao longo da fronteira. E o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, apelou a novas sanções dos países ocidentais para, segundo disse, se impedir Moscovo de uma escalada na região. Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que a concentração de tropas é razão para preocupação muito séria. O porta-voz disse que a Rússia tem afirmado que a concentração de tropas é para manobras de treino, mas acrescentou não ser completamente claro que isso é a verdadeira razão. O responsável pelos negócios estrangeiros da União Europeia disse, por outro lado, tratar-se da maior concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, desde sempre, havendo o perigo de uma escalada. O ministro da Defesa da Alemanha, Karl Karrenbauer, disse que a concentração de tropas russas é uma demonstração de força que tem como objetivo provocar uma reação. Entretanto, na Rússia, a polícia deteve hoje vários aliados do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra hospitalizado numa prisão onde entrou em greve de fome. A polícia passou também buscas a duas sedes regionais da sua organização. Médicos de Navalny disseram hoje terem sido proibidos de o visitarem. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, disse hoje que vai regressar aos Estados Unidos esta semana para consultas, quatro dias após o Kremlin ter sugerido que Washington o chamasse de volta no meio de uma crise diplomática entre os dois países. A Rússia retirou o seu próprio embaixador em Washington no mês passado, após o presidente Joe Biden ter dito que pensava que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, era um assassino, e os dois países terem imposto novas sanções um ao outro na semana passada. Mas o diplomata americano disse que vai regressar a Moscou na próxima semana, e citamos, antes de qualquer reunião entre os presidentes Biden e Putin. O Kremlin não rejeitou a proposta de Biden para uma cimeira entre os dois líderes na Europa. Na quinta-feira passada, Washington impôs novas sanções à Rússia por alegadas atividades malignas, incluindo a interferência nas eleições americanas do ano passado, ataques cibernéticos e a intimidação da vizinha Ucrânia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos anunciou hoje a expulsão de dois diplomatas búlgaros, depois de Sófia ter expulso dois diplomatas russos por causa de uma suspeita de rede de espionagem. A Bulgária expulsou os diplomatas no mês passado, após procuradores terem dito que 6 pessoas tinham sido detidas por suspeita de espionagem para a Rússia, incluindo vários funcionários do Ministério da Defesa, na União Europeia e num Estado-membro da NATO. Os diplomatas búlgaros têm 72 horas para deixarem a Rússia. A República Checa pediu, entretanto, aos seus parceiros da União Europeia e da NATO que expulsem diplomatas russos numa demonstração de apoio a Praga no seu confronto com Moscovo, disse terça-feira o ministro checo do Interior e dos Negócios Estrangeiros, Jan Hamáček. O embaixador russo vai ser chamado amanhã para ser notificado das novas medidas após a expulsão de 18 diplomatas russas sob acusação de espionagem, a que Moscovo respondeu expulsando 20 diplomatas checos. Aqui nos Estados Unidos, um júri iniciou hoje o segundo dia de deliberações no julgamento do agente da polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado de assassinar o africano-americano George Floyd. Ontem, a acusação e a defesa apresentaram aos 12 jurados, 6 brancos e 6 negros ou multirraciais, os seus argumentos finais e o júri esteve reunido durante 4 horas. A polícia e a Guarda Nacional estão em estado de alerta para possíveis manifestações quando o júri anunciar a sua decisão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola foi o único país africano de língua oficial portuguesa, PALOP, que subiu no Índice de Liberdade de Imprensa hoje divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteira. Mesmo assim, Angola permanece em 103º lugar nesse índice, atrás de Cabo Verde, em 27º, da Guiné-Bissau, em 95º, mas à frente de Moçambique, que está no lugar 108. O documento fala naquilo que chama de sinais encorajadores em Angola, mas diz que a censura e a autocensura permanecem muito presentes. A tendência, dizem os Repórteres Sem Fronteira, acentuou-se mais em 2020 com a efetiva aquisição pelo Estado de diversos meios de comunicação de grande porte que já dispunham de recursos públicos. Os custos exorbitantes das licenças de rádio e televisão são apontados como um travão ao pluralismo ao impedir a entrada de novos atores no cenário angolano dos meios de comunicação. Por outro lado, a Repórteres Sem Fronteira diz que as forças de segurança retomaram o que diz ser maus hábitos, prendendo brevemente vários jornalistas e atacando outros. O relatório diz que apenas um punhado de rádios e sites conseguem produzir informações críticas e independentes, embora sejam vigiados e até atacados. O governo angolano vai suspender, a partir de quarta-feira, a atividade da rede Record, bem como jornais, revistas, sites e rádios, sem atividade efetiva nos últimos 2 anos. Isto após detectar o que chama de inconformidades legais, segundo um comunicado do Ministério da Tutela. O comunicado do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social refere que a empresa Rede Record de Televisão Limitada, que responde pela TV Record África, tem como diretor executivo um cidadão não nacional. A Rede Record é detida pela Igreja Universal do Reino de Deus, cuja liderança está em disputa por dirigentes brasileiros e angolanos, e que tem divulgado várias reportagens críticas do governo, afirmando que os religiosos brasileiros são alvo de xenofobia em Angola. O Ministério angolano detectou também que as empresas provedoras de televisão por assinatura, TV Cabo, DSTV Angola e Finstar, detentora da Zap TV, embora estejam devidamente legalizadas, distribuem os canais Zap Viva, Vida TV e Rede Record, citamos, sem o registro para o exercício da atividade de televisão em Angola, pelo que os canais Zap Viva e Vida TV têm de assegurar o que chama de sua vinculação. Acontece que a Zap Viva pertence a Isabel dos Santos e a Vida TV a Xizé dos Santos, filhas do antigo presidente Eduardo dos Santos. O Coco Mucuta foi buscar reações.
A empresária Xizé dos Santos, proprietária do canal de televisão Vida TV, reage à decisão do governo angolano nos seguintes termos.
Então, como é que o Estado recebe relações e contas, recebe segurança de dinheiro do INSS, recebe impostos de todo o mundo, todos os anos, e hoje vem dizer que é ilegal? Que são canais ilegais. Claro que isso é uma perseguição motivada pelos caprichos pessoais do Presidente da República contra pessoas que o irritam. Porque por isso é que só três canais é que foram atacados. Dois dos quais nem sequer estão registrados como canais angolanos, tal como o Disney Channel, tal como a BBC CNN. Então, se é ilegal, eu desafio o Presidente João Lourenço a mandar fechar a CNN, a mandar fechar a BBC, mandar fechar a France 24, mandar fechar a TVE, mandar fechar a RTP. Por que o Presidente João Lourenço, se é ilegal, desafio a mandar fechar o canal dos americanos em Angola?
Já Isabel Santos, proprietária da Zap Viva, contactada pela Voz da América numa curta mensagem, disse estar a avaliar a decisão do executivo angolano, pelo que promete se pronunciar a qualquer momento. Enquanto, num comunicado, a direção da Record TV África lamentou a suspensão imediata, sem audiência prévia, e que irá, junto dos órgãos de tutela, buscar o esclarecimento referente às supostas irregularidades alegadas. Já Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, questiona a legitimidade do Executivo Angolano para a suspensão das emissões dos referidos órgãos.
Não sei em que lei que o Ministério da Comunicação Social se baseia para poder invocar esta autoridade e suspender estes canais confundidos como sendo órgãos de comunicação social. Primeiro. Segundo, a lei de imprensa confere apenas ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social competência para suspender órgãos de comunicação social, quando estes órgãos de comunicação social, uma vez licenciados, alterem os elementos que apresentaram por autor do licenciamento. Explicando, por exemplo, se a Rádio Eclésia tiver sido licenciada como uma rádio desportiva e, no exercício de suas funções, a Rádio Eclésia passar a ser uma rádio generalista, altera completamente os elementos que apresentou por autor do licenciamento. Aí sim,
para o jurista angolano Agostinho Canando, a situação é mais política do que jurídica.
Todos esses canais que estão a ser alvos do próprio Ministério estão a ser sim perseguidos, porque apesar de citarem apenas os que mais se destacam, por que não citaram o nome dos outros 30 institutos ou das outras 30 instituições que não funcionam há algum tempo e que ainda assim continuavam em funcionamento à deriva?
Koki Mukuta, Luanda.
Uma greve dos professores prevista para segunda-feira está a ganhar apoio entre os membros do Sindicato dos Professores, o SINPROF, a nível provincial. O IGE é a última província a aderir. Muniz Francisco.
O secretário provincial do SINPROF no IJA, Amando Simão Vieira, anunciou que a decisão é resultado do último encontro realizado com os professores na província.
Realizamos a assembleia e os professores decidiram aderir à greve enquanto a entidade patronal não resolve as nossas preocupações. Pelo que nós vimos à disposição dos nossos colegas nos municípios, dos nossos representantes nos municípios, até no município de Esboenga, que nós ainda não conseguimos formar o secretariado municipal, mas recebemos feedback dos colegas, estão unânimes e preparados para aderirem. Gostaríamos aqui apelar aos nossos professores que sejamos todos unidos para que alcancemos os objetivos. Quando estivemos em greve, estivemos a observar a greve no dia 26, é melhor não aparecerem nos locais de trabalho para evitar essa questão de lista daquele que apareceu, aquele que não apareceu. Vamos todos nos manter em casa, de preferência, ou fora das instituições de ensino ou fora dos estabelecimentos escolares. Né?
O coordenador provincial do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, Raul Pedro António, apoiou a paralisação das aulas.
O SINPEN no IJA está pronto, está convicto a aderir à greve, sendo que o setor da educação está todo numa calamidade, então vamos à greve para a reivindicação dos nossos problemas. Nesses objetivos está também a insatisfação dos professores na base do equilíbrio do mercado. Os salários não enquadram porque esse salário está abaixo de 40% de acordo com o momento atual do mercado. Então, um salário que vai abaixo de 40% não corresponde aos anseios do próprio professor. Isso minimiza a qualidade também do próprio ensino.
Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social, Miguel Teta Neto.
As questões são várias. Para o IJA, por exemplo, o não pagamento do subsídio de exame exame em 2019 e também as outras questões que têm a ver mesmo com a segurança do professor no local de trabalho, a habitabilidade dos professores que vivem ou que dão aula nas zonas recônditas, o retroativo dos diretores que haviam sido nomeados em 2007, 2012, que foram pagos em 2015. Muitos deles até hoje não viram a sua situação resolvida. Então, isso deixa-nos também descontente.
Tuíza para a Voz da América, Muniz Francisco.
A Federação dos Sindicatos da Educação vai realizar este fim de semana um congresso no UAMBO. E embora apoie as reivindicações do Sindicato dos Professores, o SIMPROF, a Federação diz não apoiar as greves decretadas em diversas províncias. João Marcos.
Presidente da Federação, José Joaquim Lauindo, não abraça a paralisação já confirmada em várias províncias.
A greve está consagrada na própria lei, é um direito que cabe a qualquer trabalhador. Se cada trabalhador entender que tem algum motivo de fazer greve, vai ter que fazer. Só que nós não decretamos greve. Então, se os nossos associados são fiéis ao sindicato, vão acompanhar o que nós estamos a fazer.
Quando não fica a nível do país?
Aí volta de 90 mil. Um país que temos 3 atores, nós estaremos a representar acima de 40% do número de trabalhadores no setor da educação, 2 dos quais decretaram greve, não é aquilo que se vê nas redes sociais.
Entretanto, o SIMPROF esclarece que não está a negociar em bloco e denuncia, para o caso de Benguela, intimidações a professores que queiram cruzar os braços a partir da próxima segunda-feira. O secretário provincial, Domingos Manuel, avançou que as ameaças são proferidas pelas secções municipais de educação.
Isso como uma maneira de poder inviabilizar a greve é compreensível, tendo em conta, se calhar, com alguns compromissos que possa ter. A verdade é que nós estamos de pé firme.
Vocês e o Simpteno, não é?
Isso fique claro. O Simprof não está a negociar em bloco. Isso foi apenas o Ministério que fez entender de que os sindicatos estavam unidos. Na verdade, nós estamos a negociar sozinhos.
A não observância do tempo de serviço nas promoções e a falta de subsídios de isolamento são aspectos que determinarão a greve de professores do ensino geral em Angola. São pontos que, curiosamente, preenchem a pauta reivindicativa da Federação dos Sindicatos da Educação. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O governo anunciou que vai privatizar o Banco do Comércio e Indústria, BCI. Um teste ao plano do governo para privatizar muitas e algumas delas bem conhecidas empresas estatais angolanas. O Manuel José foi ouvir opiniões e, como seria talvez de esperar, encontrou quem se oponha e quem apoie. Manuel.
Segundo o assessor do presidente João Lourenço para os assuntos económicos, Manuel Nunes Júnior, a venda do Banco de Comércio e Indústria serve de teste aos mercados até que ponto as empresas estatais a privatizar têm alguma atratividade. Os economistas pensam que se trata de precipitação a venda deste ativo. O especialista Estevão Gomes diz que o executivo está a passar um certificado de incompetência na gestão de bens públicos. Entende que o BCI é um ativo valioso para o Estado se livrar dele nesta altura.
O governo está a mostrar que não tem capacidade de fazer uma gestão pública. O governo está a tirar um peso morto sobre as suas costas para atribuir a privados. Eu penso que há uma incoerência nos mecanismos de gestão dos próprios bens públicos. Eu penso que é muito prematuro, porque mesmo nas mãos do Estado, o BCI pode gerar renda para o Estado, pode gerar lucros, porque o BCI não vai só buscar clientes que fazem parte do Estado, ele também vai buscar clientes particulares. Eu acho que é muito prematuro tomar essa decisão agora.
Na mesma linha de raciocínio está o economista Faustino Mombica, que entende ser a venda do BCI um pretexto para escabotear outras intenções.
Acaba por ser uma via de lavagem de dinheiro, de canalizar os recursos do Estado para o benefício privado. As pessoas que beneficiam, que compram num processo completamente opaco. Esse é um concurso público. público. Estamos aqui a falar de um negócio de compadres, que configura uma espécie de prêmio de clarinho branco.
Mas há também quem olhe para esta venda do BCI com otimismo. É o caso do consultor econômico Galvão Branco.
É um bom indício que nós podemos avaliar quais vão ser as expectativas que foram criadas de uma realização de ativos públicos de dimensão razoável, como é o caso do BCI agora, que vai ser dentro de pouco tempo, por causa de outras empresas, nomeadamente a nível de seguros, a nível de petróleo, a nível de diamantes, poderão ter este processo do BCI como um paradigma que tanto é observado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais rádios na Guiné-Bissau em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, com Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana é a semana de vacinação no mundo inteiro e a 25 de abril celebra-se, portanto, o Dia Mundial de Combate à Malária. O Saúde em Foco vai abordar estes dois temas, vacinação e malária, com a doutora Nádia Camargo, na sexta-feira. Portanto, envie as suas dúvidas ou inscreva-se para participar em direto através do número do WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466. Ou então envie o seu nome e o seu número de telefone para os nossos números em Angola. 932-348-698 ou 993-255-911. No Uambo há acusações de ameaças e intolerância política. Depois da morte de dois militantes da UNITA no London Valley, agora um membro do Partido da Renovação Social, o PRS, diz ter sido ameaçado de morte pelo administrador municipal da Chikala, Chololanga, algo que este nega veementemente. Norberto Sateco.
Feliz ainda afirma que pretende avançar com queixa de crime junto da PGR contra o administrador municipal da Chikala, Chaluanga, por ter lhe proferido ameaças de morte. A troca de mimos entre o administrador municipal e o político já persiste há algum tempo, disse ter agudizado após uma conferência de imprensa em que apontou alguns indícios de desvio do dinheiro para a implementação do Plano Integrado de Intervenção ao nível dos municípios.
Para alguns campos de futebol, a cobrar só aquelas balizas, ele está a meter aí 8 milhões de kwanzas. Balizas claras, 8 milhões de kwanzas. Em campos que ainda nem pelo menos alguns campos nem conseguiram limpar. Então, como essas coisas quando eu bater na conferência de imprensa? Quando ele chegou, ele ligou para mim a fazer ameaças e promessas. Em termos de que aquilo devia me custar, a conferência de imprensa que eu levantei devia me custar muito caro e devia custar a minha vida.
Já o administrador da Chikala Chaluanga, Paulo Moma Kundumboka, disse é tudo mentira.
Portanto, não tem aqui por aqui uma questão que nós podemos analisar de ameaça. Isso não faz parte da minha natureza. Até porque a nível do município que estou a dirigir, não tenho problema com os partidos políticos.
O município da Chikala Chaluanga contempla 8 aldeias e é descrito como um dos mais subdesenvolvidos da região e considerado como um dos mais críticos em termos de intolerância política. A semelhança do Londoimbali e do Longonjo, arredores da cidade do Uambo. Há duas semanas, dois militantes da UNITA foram mortos no Londoimbali, vítimas, segundo confirma a secretária da UNITA na Vita Angola, de atos de intolerância política. O administrador municipal da Chikala, Chololanga.
O que acontece às vezes quando fala de intolerância política? Várias vezes que nós verificamos no nosso conhecimento de causa, alguns partidos políticos vai numa comunidade onde não tem nenhum membro e meter bandeira numa lavra de um cidadão. E o cidadão de saber que essa lavra me pertence, não pertence a nenhum partido político, é minha lavra, tira a bandeira. E isso depois se traduz já em intolerância política. E nós, na qualidade de administrador, estamos vindo a dialogar com os partidos políticos. Qualquer localidade vocês têm acesso, estão à vontade, desde que tenham um seu membro.
Do Ambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Página esportiva, vamos começar com a Grande Guerra, cujos primeiros passos já foram dados. Falamos, claro está, da anunciada criação da Superliga Europeia de Futebol, a ser formada por 20 clubes, 15 dos quais terão lugar permanente nessa Superliga, sem terem que se qualificar. A Federação Internacional de Futebol e a União Europeia de Futebol já avisaram que esses clubes poderão ser expulsos de todas as competições sancionadas por esses organismos. O que significaria, por exemplo, que os jogadores deixariam de ser elegíveis para as suas seleções. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que, se alguns escolherem seguir o seu próprio caminho, devem viver com as consequências das suas escolhas. Isto significa exatamente que, ou estás dentro, ou estás fora. Não podes estar meio dentro e meio fora. A UEFA, por seu lado, anunciou que vai excluir todos os clubes que integrem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol desses três países. E é de prever que venha mais apoio. Jogadores também se têm manifestado contra a ideia, bem como diversos clubes europeus. O presidente do Real Madrid, um dos clubes da Superliga, defendeu, no entanto, a ideia, afirmando que é preciso mudar o futebol porque a juventude, diz ele, não está interessada e que a criação da Superliga se destina a salvar o futebol. Florentino Pérez disse, talvez com razão, que muitos jogos hoje ninguém quer ver. E depois foi mais longe, aventou mesmo a hipótese de se reduzir o tempo dos jogos. Ora bem, o que é que se vai passar? Ninguém sabe. O presidente da UEFA disse que os clubes ainda têm tempo de mudar. Disse, todos cometemos erros. Vai ser difícil. Desconhece ainda quem são os outros três clubes que farão parte dos 15 com adesão permanente à Superliga, algo que muitos descrevem de um sinal de arrogância. Os clubes são Milão, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Sabe-se que Bayern e Borussia Dortmund da Alemanha recusaram. Entretanto, ontem passou quase que despercebido que a UEFA anunciou um novo formato para a Liga dos Campeões, que será expandida para 36 equipas, e anunciou também uma nova competição pan-europeia, a Liga da Conferência Europeia, para clubes que não se qualificaram sequer para a Liga Europa. Tudo isto também é controverso. Na Liga dos Campeões acaba-se a fase de grupos, estando todos inseridos num campeonato em que cada equipa defronta 10 das outras equipas baseadas em rankings. Vai ser complicado e vai aumentar o número de jogos das equipas em calendários já congestionados. Como dissemos, isto também é controverso. O futebol europeu, portanto, está, sem dúvida, em fase de mudança controversa. Basquetebol americano e a NBA. Os campeões, o Los Angeles Lakers, sem LeBron James, com problemas, perderam ontem com os líderes da Conferência Oeste, o Utah Jazz, 111-97. O primeiro classificado da Conferência Leste, o Philadelphia, ontem perdeu com o Golden State Warriors, 107-96. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Hoje, na terceira meia hora, vamos falar da política americana. Continuo com a Voz da América. Wherever I go, wherever I am, I don't see sunshine, I just see rain. Oh, if it's true, and it could be so, there must be something better to do. The rain comes down, I don't get wet. Smile.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na companhia de Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel na edição e apresentação, que desejam-lhe votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o presidente do Tchad morto em combate um dia após ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais. Aumenta a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. O embaixador americano deixa Moscou. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo mundo, ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9463. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias de esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Continuam por esclarecer as circunstâncias em que o presidente do Tchad, Idriss Déby, morreu um dia depois de ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais de 11 de abril, boicotadas pela maior parte da oposição. Segundo as autoridades militares, Déby, que governava o país há mais de 30 anos, deslocou-se ao norte do país, onde tropas governamentais têm estado a enfrentar rebeldes vindos da Líbia que tentaram avançar sobre a capital. Um porta-voz militar disse que o presidente tinha assumido o controle das tropas no combate contra o que chamou de terroristas vindos da Líbia, tendo sido ferido durante combates e morreu depois de ter sido transportado para a capital, N'Djamena. O seu filho, Mahamat Idriss Déby, foi nomeado presidente interino por um Conselho Militar de Transição que dissolveu o governo e a Assembleia Nacional. O Conselho disse que vai liderar o país durante 18 meses, após os quais se realizarão novas eleições. A França declarou o seu apoio à estabilidade e integridade territorial de sua antiga colónia. A França leva a cabo operações de contra-terrorismo na região a partir de uma base em N'Djamena. Continuam a aumentar as tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, que apoia forças separatistas na região ucraniana de Donbass. A Ucrânia disse hoje que mais de 120 mil soldados russos estão agora estacionados ao longo da fronteira e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, apelou a novas sanções dos países ocidentais para, segundo disse, se impedir Moscovo de uma escalada na região. Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que a concentração de tropas é razão para preocupação muito séria. O porta-voz disse que a Rússia tem afirmado que a concentração de tropas é para manobras de treino, mas acrescentou não ser completamente claro que isso é a verdadeira razão. O responsável pelos negócios estrangeiros da União Europeia disse, por outro lado, tratar-se da maior concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, desde sempre, havendo o perigo de uma escalada. O ministro da Defesa da Alemanha, Karl Karrenbauer, disse que a concentração de tropas russas é uma demonstração de força que tem como objetivo provocar uma reação. Entretanto, na Rússia, a polícia deteve hoje vários aliados do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra hospitalizado numa prisão onde entrou em greve de fome. A polícia passou também buscas a duas sedes regionais da sua organização. Médicos de Navalny disseram hoje terem sido proibidos de o visitarem. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, disse hoje que vai regressar aos Estados Unidos esta semana para consultas, 4 dias após o Kremlin ter sugerido que Washington o chamasse de volta no meio de uma crise diplomática entre os dois países. A Rússia retirou o seu próprio embaixador em Washington no mês passado, após o presidente Joe Biden ter dito que pensava que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, era um assassino, e os dois países terem imposto novas sanções um ao outro na semana passada. Mas o diplomata americano disse que vai regressar a Moscou na próxima semana, e citamos, antes de qualquer reunião entre os presidentes Biden e Putin. O Kremlin não rejeitou a proposta de Biden para uma cimeira entre os dois líderes na Europa. Na quinta-feira passada, Washington impôs novas sanções à Rússia por alegadas atividades malignas, incluindo a interferência nas eleições americanas do ano passado, ataques cibernéticos e a intimidação da vizinha Ucrânia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos anunciou hoje a expulsão de dois diplomatas búlgaros, depois de Sófia ter expulso dois diplomatas russos por causa de uma suspeita de rede de espionagem. A Bulgária expulsou os diplomatas no mês passado, após procuradores terem dito que 6 pessoas tinham sido detidas por suspeita de espionagem para a Rússia, incluindo vários funcionários do Ministério da Defesa, na União Europeia e num Estado-membro da NATO. Os diplomatas búlgaros têm 72 horas para deixarem a Rússia. Aqui nos Estados Unidos, um júri iniciou hoje o segundo dia de deliberações no julgamento do agente da polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado de assassinar o africano-americano George Floyd. Ontem, a acusação e a defesa apresentaram aos 12 jurados, 6 brancos e 6 negros ou multirraciais, os seus argumentos finais e o júri esteve reunido durante 4 horas. A polícia e a Guarda Nacional estão em estado de alerta para possíveis manifestações quando o júri anunciar a sua decisão.
Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde caíram no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa da Organização Repórteres Sem Fronteiras, divulgado hoje, enquanto Angola aumentou 3 posições. O estudo traça um quadro duro da imprensa no mundo e concluiu que 73% das nações têm problemas com a liberdade de imprensa. Álvaro Lugier Andrade.
Ao perder 4 pontos, Moçambique é o pior dos lusófonos em África, ocupando a posição 108. Apesar de descer 2 lugares, Cabo Verde continua a ser o lusófono em África melhor colocado, na 27ª posição. A Guiné-Bissau também perdeu uma posição e neste ano ficou no 95º lugar. Em sentido contrário, Angola subiu 3 posições, embora ainda se encontre no lugar 103. Com o título Liberdade de Imprensa ainda muito limitado, apesar da queda do ex-ditador, os Repórteres Sem Fronteiras falam em sinais encorajadores em Angola, mas dizem que a censura e a autocensura, um legado de anos de repressão por parte do antigo regime, permanecem muito presentes, como evidenciado na ausência de cobertura por parte da imprensa estatal do aceno com cartões amarelos feitos pelos parlamentares da oposição ao presidente durante o discurso sobre o Estado de Nação em outubro de 2019. O relatório afirma que rádios e os cerca de 20 meios de comunicação de imprensa escrita permanecem, em grande parte, sob controlo do governo ou do partido. As forças de segurança retomaram seus maus hábitos, prendendo brevemente vários jornalistas e atacando outros, diz o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. Em sentido contrário, não há muita esperança de melhores dias em Moçambique, onde as pressões sobre o jornalismo independente são fortes e uma série de restrições administrativas e financeiras tende a dificultar o surgimento de novos meios de comunicação, diz o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. Apagão de informação no norte do país é o título do capítulo referente a Moçambique no relatório. Aquela organização confirma ser quase impossível aceder ao norte do país, onde uma insurgência islâmica prevalece sem que se corra o risco de ser preso. 2 jornalistas que o tentaram ficaram atrás das grades por 4 meses em 2019, diz o relatório que cita o desaparecimento de um jornalista desde abril de 2020. Na Guiné-Bissau, segundo o índice dos Repórteres Sem Fronteiras, o impasse político é um obstáculo à liberdade de imprensa. Esse impasse polarizou a imprensa e os jornalistas, enfraqueceu-os e deixou-os extremamente vulneráveis à influência da pressão política, diz a organização que no relatório cita a invasão da Rádio Capital FM, que criticava as autoridades do país que possui apenas um canal de televisão controlado pelo Estado e onde o direito de livre acesso à informação não é garantido e a autocensura permanece muito disseminada. Por seu lado, Cabo Verde caiu 2 lugares, mas continua no pelotão da frente ao manter-se entre os 30 países do mundo com mais liberdade de imprensa. Apesar de não haver ataques contra jornalistas e existir uma liberdade de imprensa garantida pela Constituição, os Repórteres Sem Fronteiras dizem que continua a existir a prática da autocensura, embora o governo não interfira no conteúdo dos meios de comunicação. comunicação. São Tomé e Príncipe não é citado no índice.
Em Moçambique continuam por descobrir os mandantes de raptores. Esta é uma reportagem de Alfredo Júnior em Maputo.
Em 4 meses, ou seja, de janeiro a abril de 2021, foram contabilizados 4 casos de raptos de cidadãos registrados em Moçambique. 3 na cidade de Maputo e 1 em Quilimane. E todos ainda não foram esclarecidos pela polícia. Em tempos, desenvolveu-se a teoria de que os crimes de raptos eram controlados a partir do estabelecimento penitenciário de Maputo, local que recebeu a visita da ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, que mostrou preocupação e considerou ser pertinente a aposta em medidas repressivas para desencorajar este tipo de crime.
Tenho acompanhado com alguma preocupação, e digo alguma sem querer minimizar, com muita preocupação. Portanto, nós temos que estar atentos e é verdade que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Se é preciso que hajam mais medidas, não só preventivas, principalmente, mas também, naturalmente, apostar-se num efeito repressivo para desencorajar que este tipo de situações continuem a ocorrer.
Por outro lado, Helena Kida sugeriu a criação de tribunais específicos para julgar crimes de guerra em Cabo Delgado, onde as forças governamentais combatem grupos insurgentes há 3 anos, que têm causado a morte de centenas de pessoas e destruição de infraestruturas económicas e sociais.
E é verdade que hoje começa-se a pensar se é eficiente, se é eficaz, se é suficiente para crimes de natureza específica, como são os crimes de guerra, neste caso, se os tribunais comuns que nós temos devem ser estes ou não a julgar esta matéria. Minha opinião pessoal, eu penso que há necessidade, sim, de se reforçar, capacitar mais, de modo a que haja, portanto, um tratamento próprio, tratamento diferenciado destes diferentes tipos de crime. Portanto, são crimes comuns e qualquer tribunal está preparado para fazer o julgamento e decidir bem, mas também penso que há necessidade de se ajustar as medidas para este tipo particular de crimes.
Os ataques no norte da província de Cabo Delgado já causaram uma crise humanitária, com mais de 700 mil pessoas deslocadas, necessitando de apoio alimentar e psicossocial, devido à violência armada que se assiste naquela região rica em reservas de petróleo e gás.
Na Guiné-Bissau, 3 altos responsáveis do Ministério da Saúde encontram-se detidos desde ontem pela Polícia Judiciária. O Lassana Kassamar reporta que esta detenção figura no âmbito do alegado desvio de US$ 200 mil americanos das estruturas regionais de Bafatá, no leste do país, verbas estas que eram destinadas à subvenção de crianças de 0 a 5 anos de idade. Lassana Kassamar.
O Ministério da Saúde Pública argumenta que o montante foi levantado a título devolutivo para a superação de algumas dificuldades financeiras da instituição.
Mediante uma declaração previamente elaborada, mandou emprestar dinheiro na sua estrutura sanitária a título devolutivo, um ato meramente administrativo e legal.
Era Silvino Brava, diretor-geral da Administração e Estabelecimento em Saúde, antes de ser detido ontem. Recordo que o caso foi disputado na semana passada pelo jornal digital Capital News e, em consequência, a PJ Guinense analisou o processo administrativo que determinou o levantamento da montante em causa, tendo concluído que houve muitas irregularidades, adiantou por sua vez a Voz América, uma fonte forense. Para efetuar a operação, as assinaturas das contas bancárias dos responsáveis das áreas sanitárias da região de Bafatá foram substituídas por parte dos dirigentes do Ministério da Saúde sem um aviso prévio. Assegura uma outra fonte da estrutura sanitária regional de Bafatá, onde os técnicos de saúde já ameaçam paralisar os serviços nos próximos dias, a menos que sejam devolvidos os tais US$ 200 mil americanos destinados à subvenção de crianças de 0 a 5 anos de idade. Maria Arlete Cabral da Almada Pires é a porta-voz do grupo reivindicativo.
A nossa reivindicação foi que o dinheiro foi levantado sem conhecimento da região.
De referir que o fundo em causa foi doado pela Emergência Médica Internacional EMI para a cobertura de 9 centros de saúde na região leste do país, dos quais 4 não foram atingidos pela iniciativa do Ministro da Saúde Pública Guinense, António Deuna. Lassana Kassamar, para a Voz da América.
Obrigado do Lázaro da Guiné para Angola. Vamos ao Luanda, ao encontro do Venâncio Rodrigues, que tem a atualização sobre a conferência sobre os Grandes Lagos. Venâncio.
O presidente angolano João Lourenço manifestou hoje a convicção de que a mini-cimeira realizada esta terça-feira em Luanda lançou as bases para o estabelecimento de uma paz e estabilidade política e social na República Centro-Africana, na sub-região dos Grandes Lagos e na África Central. João Lourenço fez estas declarações no encerramento da mini-cimeira de chefe de Estado e seus representantes da Conferência Internacional para os Grandes Lagos, que analisou a situação política e de segurança na República Centro-Africana. O presidente angolano afirmou que o encontro de Luanda foi uma oportunidade para o chefe de Estado da região retirar a sua rejeição aos conflitos armados permanentes que diluem o tecido social, destroem as infraestruturas e criam instabilidade política e económica no continente.
Assumimos a missão de defender a paz, a segurança e a estabilidade dos países que a integram. Que fique claro aos olhos do povo da República Centro-Africana que a única motivação que está na base de todas as diligências efetuadas até aqui pela presidência em exercício da CIRGL e da SIAC é a de contribuir para a resolução definitiva do conflito, salvaguardando sempre, sem quaisquer hesitações, a paz, a estabilidade, o progresso social e o desenvolvimento econômico da República Centro-Africana. Por isso, esta é uma oportunidade que as partes não devem desperdiçar.
O analista Dom Galberto insiste na solução interna para a solução dos conflitos em África, ao invés do recurso à ajuda de líderes dos países da região dos Grandes Lagos.
O poder moderno não pensa que o Estado só pertence a eles, que ganham coragem de consultar o poder tradicional, outros parceiros da sociedade civil, a juventude desempregada, as organizações não-governamentais e as igrejas, porque esse povo é multidimensional em termos da sua identidade.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública alerta para o facto de que se está a olhar apenas para a Total, que suspendeu as suas atividades em Afungi por causa do ataque à Vila de Palma, quando na verdade existem muitas outras empresas da mesma situação que precisam de apoio. Esta organização diz que o governo deve estar preparado para eventuais tentativas de renegociação de contratos por parte das empresas. Reporta Ramos Miguel.
Em meados do ano passado, a petrolífera francesa Total havia interrompido as suas atividades por causa da Covid-19 e voltou a fazer o mesmo desta feita por causa dos ataques da insurgência. Para o CIP, isto vai ter graves implicações no calendário de execução do projeto de gás natural que feito na bacia do Rovuma, uma vez que com este atraso ficam também comprometidas todas as outras variáveis. Está-se a falar apenas da Total porque a companhia está localizada próxima do local do ataque, mas em Cabo Delgado existem outras companhias que estavam a retomar as suas atividades após uma suspensão, igualmente por causa da pandemia da Covid-19, que também precisam de apoio, afirmou Inocência Mapis, pesquisadora do CIP.
Os ataques, na verdade, são vítimas de observar que são as dificuldades que as empresas, que estavam a enfrentar por causa da Covid. E, de incerteza, não só a nível do setor extrativo em si, mas a nível da economia em geral, porque se nós formos olhar para os documentos orçamentais, grande parte das projeções estão assentes na execução dos projetos de gás da bacia do Rovuma. E talvez acrescentar a isso pode dar fonte também, se não for anunciado, pode ser tomada decisão final do investimento. Então, tudo isso acontecer em simultâneo eleva demasiadamente o nível de incerteza.
Esta é uma situação da qual se pode sair se formos capazes de encontrar uma solução. Reassou Glam Abubakar, presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, que considerou insustentável a situação em que se encontra o empresariado local.
Temos que encontrar uma solução para esta situação, porque não se consegue fazer nada, quer dizer, não temos vias de acesso. Nós, pequenos comerciantes de Palma, fizeram um sacrifício tremendo para fazer chegar os produtos até lá e agora esses pequenos comerciantes vão perder quase tudo. Olha, sábado ligou-me um comerciante que está a operar em Palma, a chorar, e dizia: olha, eu perdi tudo em cima da praia. E agora perdi tudo em Palma. O que é que eu devo fazer? e vamos apelar a quem de direito, ao governo, que naturalmente terá que olhar para as populações em primeiro lugar, mas depois também que olhe para este setor privado já tão fragilizado.
O presidente da Associação dos Economistas de Moçambique, Pedro Costa, não tem dúvidas. Com estes ataques armados, o país deixa de ser competitivo no que diz respeito à atração de investimentos.
Estes ataques vão tornar o nosso país mais caro para investimentos e menos competitivo se comparado com outras nações. Mas também há um aspecto que eu gostaria que nós não perdêssemos de vista e que pode, em algum momento, contribuir para que os investimentos não parem na província de Cabo Delgado, é que este tipo de projetos já tem um histórico de resiliência a este tipo de ataques. E se olharmos para o que tem acontecido em outras geografias em que tem havido ataques em zonas onde haja exploração de gás e de petróleo.
Entretanto, Inocência Mapisse considera que a violência armada em Cabo Delgado acaba colocando também desafios às companhias que devem ser colmatadas.
Uma das vias que este tipo de empresa usa a nível internacional é renegociar os termos do contrato. E uma das áreas que tem mais sofrido com essa situação da renegociação é a área fiscal. O CIP já vinha alertando desde o ano passado que é preciso ter em conta os indicadores cruciais para, em caso da situação, da conjuntura econômica do país piorar e as empresas virem a solicitar algumas benesses fiscais, o governo estar preparado para garantir que essa exploração de recursos aconteça, mas que em simultâneo seja benéfica para o país, que o país consiga ter mais benefícios do que custos nesse processo.
De Maputo para a Fala.
Hoje é terça-feira, destaque para a política americana com João Santa Rita.
Na quinta-feira assinala-se o Dia da Terra e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou 40 dirigentes mundiais a participarem numa cimeira virtual sobre as mudanças climatéricas. Os Estados Unidos estão numa posição precária sobre esta questão, porque a administração Trump retirou o país do Acordo de Paris sobre o clima. Muitos esperam que Biden mude isso, mas será difícil. A cimeira do Dia da Terra, organizada por Biden, tem como objetivo mostrar aos dirigentes do mundo que há mudanças em relação à falta de importância que a administração Trump deu a este assunto. David Wasco, do Instituto de Recursos Mundiais, afirmou:
é uma oportunidade para os Estados Unidos voltarem à cena para demonstrarem que levam a mudança de clima com seriedade. To show that it's taking climate change seriously.
Eram palavras de David Wasco, do Instituto de Recursos Mundiais. As consequências das mudanças climáticas estão a tornar-se mais aparentes, com mais incêndios, secas mais aprofundadas e tempestades mais fortes. O Acordo de Paris da ONU de 2015 sobre mudanças climáticas visava pôr termo ao aumento do aquecimento global. Mas peritos, como Rachel Clitters, da União de Cientistas Preocupados, dizem que os objetivos alcançados em Paris estão a ficar mais longe de ser conseguidos.
We're at grave risk right now. We're seeing temperatures continuing to climb. We're seeing emissions continuing to climb, going in the opposite direction from where they need to.
Estamos em grande risco agora. Estamos a continuar a ver as temperaturas a subir. Estamos a ver as emissões de gás a continuarem a subir, a irem em sentido oposto àquele que deveriam estar. É por isso que muitos chamam isto uma década decisiva.
And that's why so many are calling this a make or break decade.
Eram palavras de Rachel Clitters. As emissões de gases à escala global têm, com efeito, estado a subir consistentemente há décadas. As atuais políticas vão continuar, o que vai aumentar o problema. David Wasco, do Instituto de Recursos Mundiais, diz que as emissões de gás têm que cair em quase metade até 2030 para se estar na via de se evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Se não se começar a mudar agora, a trajetória que teremos que seguir após 2030 será cada vez mais difícil de alcançar. Eram palavras de David Wasco. Ambientalistas querem que Biden anuncie uma redução de 50% das emissões de gases nos Estados Unidos até 2030. A Casa Branca disse que vai anunciar um objetivo antes da cimeira.
Biden vê oportunidades na luta contra as mudanças climáticas através da construção de energia solar e eólica e de zonas de carregamento de veículos elétricos, empregos que não podem ser transferidos para o estrangeiro. Isto, aliás, é um dos aspectos essenciais do seu programa de construção de infraestruturas de 2 trilhões e 300 mil milhões de dólares.
The American Jobs Plan will lead to a transformational progress.
O Plano Americano de Empregos vai levar a um progresso de transformação para se fazer face às mudanças do clima com empregos americanos e ingenuidade americana.
An effort to tackle climate change with American jobs and American ingenuity.
Eram palavras do presidente Joe Biden, mas o Congresso vai ter que aprovar o plano e os republicanos opõem-se, como por exemplo o senador John Thune.
It is a massive expansion of the government, financed on the backs of the American taxpayers.
É uma extensão maciça do governo financiada à custa dos contribuintes americanos, com impostos que vão afetar a economia e reduzir empregos.
With taxes that will hurt the economy and cost us jobs.
Palavras do senador republicano John Thune. Não é, portanto, claro que os Estados Unidos irão efetuar as reduções que Biden quer. E isso enfraquece a posição dos Estados Unidos globalmente, como diz o diretor de política no Centro Niskanen, Joseph Maikut.
Until we can sort out those politics.
Até resolvermos estas questões políticas, será duro para nós assumirmos o papel de líder internacional nesta questão dos números.
It's going to be tough for us to claim this leadership mantle internationally on the top line numbers.
Eram palavras de Joseph Maikut. Enquanto isto, todos aguardam que os outros principais poluidores, incluindo a China, o maior poluidor, e a Índia, uma crescente fonte de poluição, anunciem os seus planos antes de uma conferência da ONU em Glasgow, na Escócia, em novembro.
O presidente do Chad, Idriss Deby, morreu enquanto visitava as tropas na linha da frente de uma luta contra os rebeldes do norte, disse um porta-voz do exército nesta terça-feira, dia 20, um dia depois de Deby ter sido declarado vencedor de um sexto mandato. Idriss Deby tinha 68 anos de idade. O presidente da República, chefe de Estado e das Forças Armadas, Idriss Deby Itno, acaba de falecer defendendo a integridade territorial em campo de batalha, afirmou o porta-voz, o general Azim Barnandua Agona. Informações de diferentes fontes indicam que ele terá sido ferido. O mesmo porta-voz acrescentou na televisão estatal que o filho de Deby, Mohamed Keke, foi nomeado presidente interino por um conselho transitório de oficiais militares. Ontem, segunda-feira, a sua campanha anunciara que ele se dirigia para a linha de frente para se juntar às tropas que lutam contra os terroristas. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Grande Guerra, cujos primeiros passos já foram dados. Falamos, claro está, da anunciada criação da Superliga Europeia de Futebol, a ser formada por 20 clubes, 15 dos quais terão lugar permanente nessa Superliga sem terem que se qualificar. A Federação Internacional de Futebol e a União Europeia de Futebol já avisaram que esses clubes poderão ser expulsos de todas as competições sancionadas por esses organismos, o que significaria, por exemplo, que os jogadores deixariam de ser elegíveis para as suas seleções. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que, se alguns escolherem seguir o seu próprio caminho, devem viver com as consequências das suas escolhas. Isto significa exatamente que, ou estás dentro, ou estás fora. Não podes estar meio dentro e meio fora. A UEFA, por seu lado, anunciou que vai excluir todos os clubes que integrem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol desses três países. E é de prever que venha mais apoio. Jogadores também se têm manifestado contra a ideia, bem como diversos clubes europeus. O presidente do Real Madrid, um dos clubes da Superliga, defendeu, no entanto, a ideia, afirmando que é preciso mudar o futebol porque a juventude, disse ele, não está interessada e que a criação da Superliga se destina a salvar o futebol. Florentino Pérez disse, talvez com razão, que muitos jogos hoje ninguém quer ver. E depois foi mais longe, aventou mesmo a hipótese de se reduzir o tempo dos jogos. Ora bem, o que é que se vai passar? Ninguém sabe. O presidente da UEFA disse que os clubes ainda têm tempo de mudar. Diz, ei, todos cometemos erros. Vai ser difícil. Desconhece ainda quem são os outros 3 clubes que farão parte dos 15 com adesão permanente à Superliga, algo que muitos descrevem de um sinal de arrogância. Os clubes são Milão, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Sabe-se que Bayern e Borussia Dortmund da Alemanha recusaram. Entretanto, ontem passou quase que despercebido que a UEFA anunciou um novo formato para a Liga dos Campeões, que será expandida para 36 equipas, e anunciou também uma nova competição pan-europeia, a Liga da Conferência Europeia, para clubes que não se qualificaram sequer para a Liga Europa. Tudo isto também é controverso. Na Liga dos Campeões acaba-se a fase de grupos, estando todos inseridos num campeonato em que cada equipa defronta 10 das outras equipas baseadas em rankings. Vai ser complicado e vai aumentar o número de jogos das equipas em calendários já congestionados. Como dissemos, isto também é controverso. O futebol europeu, portanto, está, sem dúvida, em fase de mudança controversa.
Em destaque nas notícias, presidente do Chad morto em combate um dia após ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais, aumenta a tensão entre a Rússia e a Ucrânia e embaixador americano deixa Moscovo. Produção Mariano Bartolomeu, apresentação Amécio Miguel. Continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 20 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do computador, telemóvel ou tablet no nosso site voaportugues.com e nas redes sociais como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E ainda, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais 1-202-251-9466 e vou repetir, mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada pelo Leo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, presidente do Chad Idriss Déby morto em combate um dia após ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais. Aumenta a tensão entre a Rússia e a Ucrânia e embaixador americano deixa Moscovo. Terça-feira é dia de política na América. Mais à frente, a cimeira do clima, já na quinta-feira, será o tema da rubrica de hoje. Também falaremos sobre saúde. Mas primeiro, comecemos com o relatório do... Mas primeiro, comecemos por falar do Índice da Liberdade de Imprensa no Mundo, divulgado hoje pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde caíram no índice, enquanto Angola aumentou 3 posições. O estudo traça um quadro duro da imprensa no mundo e conclui que 73% das nações têm sérios problemas com a liberdade de imprensa. Ao perder 4 pontos, Moçambique é o pior dos lusófonos em África, ocupando a posição 108. Apesar de descer 2 lugares, Cabo Verde continua a ser o lusófono em África melhor colocado, na 27ª posição. A Guiné-Bissau também perdeu uma posição e neste ano ficou no 95º lugar. Em sentido contrário, Angola subiu 3 posições, embora ainda se encontre no lugar 103. Com o título Liberdade de Imprensa ainda muito limitado, apesar da queda do ex-ditador, os repórteres sem fronteiras falam em sinais encorajadores em Angola, mas dizem que a censura e a autocensura, um legado de anos de repressão por parte do antigo regime, permanecem muito presentes, como evidenciado na ausência de cobertura por parte da imprensa estatal do aceno com cartões amarelos feitos pelos parlamentares da oposição ao presidente durante o discurso sobre o Estado de Nação em outubro de 2019. O relatório afirma que rádios e os cerca de 20 meios de comunicação de imprensa escrita permanecem, em grande parte, sob o controle do governo ou do partido. As forças de segurança retomaram seus maus hábitos, prendendo brevemente vários jornalistas e atacando outros, diz o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. Em sentido contrário, não há muita esperança de melhores dias em Moçambique, onde as pressões sobre o jornalismo independente são fortes e uma série de restrições administrativas e financeiras tende a dificultar o surgimento de novos meios de comunicação, diz o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. Apagão de informação no norte do país é o título do capítulo referente a Moçambique no relatório. Aquela organização confirma ser quase impossível aceder ao norte do país, onde uma insurgência islâmica prevalece sem que se corra o risco de ser preso. 2 jornalistas que o tentaram ficaram atrás das grades por 4 meses em 2019, diz o relatório que cita o desaparecimento de um jornalista desde abril de 2020. Na Guiné-Bissau, segundo o índice dos Repórteres Sem Fronteiras, o impasse político é um obstáculo à liberdade da imprensa. Esse impasse polarizou a imprensa e os jornalistas, enfraqueceu-os e deixou-os extremamente vulneráveis à influência da pressão política, diz a organização que no relatório cita a invasão da Rádio Capital FM, que criticava as autoridades do país que possui apenas um canal de televisão controlado pelo Estado e onde o direito de livre acesso à informação não é garantido e a autocensura permanece muito disseminada. Por seu lado, Cabo Verde caiu 2 lugares, mas continua no pelotão da frente ao manter-se entre os 30 países do mundo com mais liberdade de imprensa. Apesar de não haver ataques contra jornalistas e existir uma liberdade de imprensa garantida pela Constituição, os Repórteres Sem Fronteiras dizem que continua a existir a prática da autocensura, embora o governo não interfira no conteúdo dos meios de comunicação. São Tomé e Príncipe não é citado no índice. Entretanto, em Angola, continuamos a falar de imprensa, as emissões da Rede Record, os canais Zap Viva e Viva TV serão suspensas a partir de amanhã, por decisão do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. A medida também inclui jornais, revistas, sites e rádios sem atividade nos últimos 10 anos. A Rede Record pertence ao bispo brasileiro Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino Unido, cuja direção brasileira foi afastada pela Justiça. Quanto aos canais de cabo, a Zap Viva pertence a Isabel dos Santos e a Vira TV a Tisa dos Santos, ambas filhas do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Já há reações, como nos diz desde Luanda o Coque Mucuta.
A empresária Tisa dos Santos, proprietária do canal de televisão Vida TV, reage à decisão do governo angolano nos seguintes termos.
Então como é que o Estado recebe relatórios e contas, recebe segurança de dinheiro de INSS, recebe impostos de todo o mundo, todos os anos, e hoje vem dizer que é ilegal, que são canais ilegais? Claro que isso é uma perseguição motivada pelos caprichos pessoais do Presidente da República contra pessoas que o irritam, porque por isso é que só 3 canais é que foram atacados, 2 dos quais nem sequer estão registrados como canais angolanos, tal como o Disney Channel, tal como a BBC CNN. Então, se é ilegal, eu desafio o Presidente João Lourenço a mandar fechar a CNN, a mandar fechar a BBC, mandar fechar a France 24, mandar fechar a TVE, mandar fechar a RTP. Por que o Presidente João Lourenço, se é ilegal, desafio a mandar fechar o canal dos americanos em Angola?
Já Isabel Santos, proprietária da Zap Viva, contactada pela Voz da América, numa curta mensagem, disse estar a avaliar a decisão do executivo angolano, pelo que promete se pronunciar a qualquer momento. Enquanto, num comunicado, a direção da Record TV África lamentou a suspensão imediata, sem audiência prévia, e que irá, junto dos órgãos de tutela, buscar o esclarecimento referente às supostas irregularidades alegadas. Já Tchera Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, questiona a legitimidade do Executivo angolano para a suspensão das emissões de referidos órgãos.
Não sei em que lei que o Ministério da Comunicação Social se baseia para poder invocar esta autoridade e suspender estes canais confundidos como sendo órgãos de comunicação social. Primeiro. Segundo, a lei de imprensa confere apenas ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social competência para suspender órgãos de comunicação social quando estes órgãos de comunicação social, uma vez licenciados, alterem os elementos que apresentaram por altura do licenciamento. Explicando, por exemplo, se a Rádio Eclésia tiver sido licenciada como uma rádio desportiva e, no exercício das suas funções, a Rádio Eclésia passar a ser uma rádio generalista, altera completamente os elementos que apresentou por altura do licenciamento. Aí sim,
para o jurista angolano Agostinho Canando, a situação é mais política do que jurídica.
Todos esses canais que estão a ser alvos do próprio Ministério estão a ser sim perseguidos, porque apesar de citarem apenas os que mais destacam, por que não citar o nome dos outros 30 institutos ou das outras 30 instituições que não funcionam há algum tempo e que ainda assim continuavam em funcionamento à deriva?
Coquimucuta, Luanda.
De Angola para Moçambique, o Centro de Integridade Pública alerta pelo facto de que se está a olhar apenas para a Companhia Francesa Total, que suspendeu as atividades em Afungi por causa do ataque à Vila de Palma, quando, na verdade, existem muitas outras empresas na mesma situação que precisam de apoio. Diz que o governo deve estar preparado para eventuais tentativas de renegociação de contratos por parte das empresas. Ramos Miguel.
Em meados do ano passado, a petrolífera francesa Total havia interrompido as suas atividades por causa da Covid-19 e voltou a fazer o mesmo desta feita por causa dos ataques da insurgência. Para o CIPI, isto vai ter graves implicações no calendário de execução do projeto de gás natural que feito na bacia de Rovuma, uma vez que com este atraso ficam também comprometidas todas as outras variáveis. Está-se a falar apenas da Total porque a companhia está localizada próxima do local do ataque, mas em Cabo Delgado existem outras companhias que estavam a retomar as suas atividades após uma suspensão, igualmente por causa da pandemia da Covid-19, que também precisam de apoio, afirmou Inocência Matias, pesquisadora do CIC.
Os ataques, na verdade, são vistos a observar aqui que são as dificuldades que as empresas, os setores estavam a enfrentar por causa da Covid. E, mesmo da maneira, além dos dias de incerteza, não só a nível do setor extrativo em si, mas a nível da economia em geral.
Esta é uma situação da qual se pode sair se formos capazes de encontrar uma solução. Reassou Glam Abubakar, presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, que considerou insustentável a situação em que se encontra o empresariado local.
Temos que encontrar uma solução para esta situação, porque não se consegue fazer nada, quer dizer, não temos vias de acesso. Nossos pequenos comerciantes de Palma fizeram um sacrifício tremendo para fazer chegar os produtos até lá, e agora esses pequenos comerciantes vão perder quase tudo. Pequeno direito ao governo, que naturalmente terá que olhar para as populações em primeiro lugar, mas depois também que olhem para este setor privado já tão fragilizado.
O presidente da Associação dos Economistas de Moçambique, Pedro Costa, não tem dúvidas. Com estes ataques armados, o país deixa de ser competitivo no que diz respeito à atração de investimentos.
Mas também há um aspecto que eu gostaria que nós não perdêssemos de vista e que pode, em algum momento, contribuir para que os investimentos não parem na província de Cabo Delgado, é que este tipo de projetos já tem um histórico de resiliência a este tipo de ataques. E se olharmos para o que tem acontecido na outra geografias em que tem havido ataques em zonas onde haja exploração de gás e de petróleo.
Entretanto, Inocência Mapis considera que a violência armada em Cabo Delgado acaba colocando também desafios às companhias que devem ser colmatadas.
Uma das vias que esse tipo de empresa usa a nível internacional é renegociar os termos do contrato. E uma das áreas que tem mais sofrido com essa situação da renegociação é a área fiscal.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, 20 de abril. Dentro de dois dias realiza-se uma Cimeira Mundial do Clima, com a participação de 40 chefes de Estado, chefes de governo e especialistas e personalidades na área do clima. A Cimeira é organizada pelo presidente Joe Biden. Este é o tema da Política na América hoje com João Santa Rita.
Na quinta-feira assinala-se o Dia da Terra e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
convidou 40 dirigentes mundiais a participarem numa cimeira virtual sobre as mudanças climatéricas. Os Estados Unidos estão numa posição precária sobre esta questão, porque a administração Trump retirou o país do Acordo de Paris sobre o clima. Muitos esperam que Biden mude isso, mas será difícil. A cimeira do Dia da Terra, organizada por Biden, tem como objetivo mostrar aos dirigentes do mundo que há mudanças em relação à falta de importância que a administração Trump deu a este assunto. David Wasker, do Instituto de Recursos Mundiais, afirmou:
É
uma oportunidade para os Estados Unidos voltarem à cena para demonstrarem que levam a mudança de clima com seriedade. Eram palavras de David Wasco, do Instituto de Recursos Mundiais. As consequências das mudanças climáticas estão a tornar-se mais aparentes, com mais incêndios, secas mais aprofundadas e tempestades mais fortes. O Acordo de Paris da ONU de 2015 sobre mudanças climáticas visava pôr termo ao aumento do aquecimento global. Mas peritos, como Rachel Clitas, da União de Cientistas Preocupados, dizem que os objetivos alcançados em Paris estão a ficar mais longe de ser conseguidos.
We're at grave risk right now. We're seeing temperatures continuing to climb. We're seeing emissions continuing to climb, going in the opposite direction from where they need to.
Estamos em grande risco agora. Estamos a continuar a ver as temperaturas a subir. Estamos a ver as emissões de gás a continuarem a subir, a irem em sentido oposto àquele que deveriam estar. É por isso que muitos chamam isto uma década decisiva.
And that's why so many are calling this a make-or-break decade.
Eram palavras de Rachel Clitas. As emissões de gases à escala global têm, com efeito, estado a subir consistentemente há décadas. As atuais políticas vão continuar, o que vai aumentar o problema. David Wasco, do Instituto de Recursos Mundiais, diz que as emissões de gás têm que cair em quase metade até 2030 para se estar na via de se evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Se não se começar a mudar agora, a trajetória que teremos que seguir após 2030 será cada vez mais difícil de alcançar. Eram palavras de David Wasco. Ambientalistas querem que Biden anuncie uma redução de 50% das emissões de gases nos Estados Unidos até 2030. A Casa Branca disse que vai anunciar um objetivo antes da cimeira. Biden vê oportunidades na luta contra as mudanças climáticas através da construção de energia solar e eólica e de zonas de carregamento de veículos elétricos, empregos que não podem ser transferidos para o estrangeiro. Isto, aliás, é um dos aspectos essenciais do seu programa de construção de infraestruturas de US$2,3 trilhões.
The American Jobs Plan will lead to a transformational progress.
O Plano Americano de Empregos vai levar a um progresso de transformação para se fazer face às mudanças do clima com empregos americanos e ingenuidade americana.
An effort to tackle climate change with American jobs and American ingenuity.
Eram palavras do presidente Joe Biden, mas o Congresso vai ter que aprovar o plano e os republicanos opõem-se, como por exemplo o senador John Thune.
It is a massive expansion of the government, financed on the backs of the American taxpayers.
É uma extensão maciça do governo financiada à custa dos contribuintes americanos, com impostos que vão afetar a economia e reduzir empregos.
With taxes that will hurt the economy and cost us jobs.
Palavras do senador republicano John Thune. Não é, portanto, claro que os Estados Unidos irão efetuar as reduções que Biden quer. E isso enfraquece a posição dos Estados Unidos globalmente, como diz o diretor de política no Centro Niskanen, Joseph Mikut.
Until we can sort out those politics.
Até resolvermos estas questões políticas, será duro para nós assumirmos o papel de líder internacional nesta questão dos números.
It's going to be tough for us to claim this leadership mantle internationally on the top line numbers.
Eram palavras de Joseph Mikut. Enquanto isto, todos aguardam que os outros principais poluidores, incluindo a China, o maior poluidor, e a Índia, uma crescente fonte de poluição, anunciem os seus planos antes de uma conferência da ONU em Glasgow, na Escócia, em novembro.
Da política para a saúde, mais de 650 mil crianças receberam a vacina contra a malária no Ghana, Quênia e Malawi. diz a Organização Mundial da Saúde que considera o feito importante para evitar mortes. Este é o tema da saúde aqui com Ana Guedes, que também fala sobre um novo centro de vacinação da Covid-19 para aqueles que trabalham na área da icónica Times Square, em Nova York, aqui nos Estados Unidos.
Olá amigos, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, convosco está Ana Guedes. E hoje vamos falar de uma história que nos diz que mais de 650 mil crianças receberam a vacina contra a malária no Ghana, Quênia e Malawi, isto segundo a Organização Mundial de Saúde, que considera o feito importante para evitar mortes. E também de um esforço para trazer à Broadway, ou levar a Broadway de volta aos holofotes, a cidade de Nova Iorque abriu um novo centro de vacinação Covid-19 para os que trabalham na área, na icónica Times Square. Mas a nossa primeira história sobre as mais de 650 mil crianças que receberam a vacina contra a malária, isto no Ghana, Quênia e Malawi, segundo a Organização Mundial de Saúde, que descobriu o feito como bastante importante para evitar mortes infantis. O número faz parte de um total de 1 milhão e 700 mil vacinas administradas por um programa piloto daquele organismo nos últimos 2 anos. A organização diz ainda que numa altura em que o progresso global no controle da malária estagnou, a vacina, quando adicionada às intervenções atualmente recomendadas para o controle da malária, tem o potencial de salvar dezenas de milhares de vidas por ano. Ghana, Quênia e Malawi mostram que as plataformas de vacinação infantil existentes podem efetivamente distribuir a vacina contra a malária, algumas das quais não têm acesso a mosquiteiros tratados com inseticida ou outras medidas de prevenção da malária, disse a doutora Kate O'Brien, a diretora do Departamento de Imunizações, Vacinas e Produtos Biológicos. Esta vacina, acrescenta, pode ser a chave para tornar a prevenção da malária mais justa e salvar mais vidas. Espera-se que os órgãos consultivos globais para a imunização e malária se reúnem em outubro deste ano para revisar os dados da vacina em referência e considerar se recomenda o seu uso mais amplo ou o uso mais amplo da vacina noutros países. Vamos falar da Broadway, porque num esforço para levar a Broadway de volta aos holofotes, a cidade de Nova Iorque abriu um novo centro de vacinação para a Covid-19. É um centro destinado a vacinar os que trabalham na área do teatro e do entretenimento na famosa Times Square. I won't quit till I'm a star on Broadway. Atores do musical Jersey Boys, numa apresentação na Times Square, usando protetores faciais, o mini-show marca o início do processo de vacinação para o pessoal da Broadway. Bill de Blasio é dele de Nova Iorque.
O que isto significa para esta cidade? O teatro, a música, a dança, o filme e a televisão é a nossa expressão de tudo o que é a cidade de Nova Iorque.
Quando os teatros da Broadway fecharam em março de 2020, a cidade perdeu cerca de 14 bilhões de dólares em receita e deixou mais de 100 mil pessoas desempregadas.
Ter que se preparar com um fim desconhecido tem sido algo que tem sido desafiador mentalmente.
Eu tenho dado aulas particulares online. Eu toco bateria, mas não há nada como tocar música ao vivo com os teus amigos para um público ao vivo.
Este centro de vacinação na Times Square marca o início de regresso à vida da Broadway. Susan Sampliner é produtora experiente da Broadway, mas por enquanto escolheu ser voluntária aqui.
There are stagehands. Há ajudantes de palco, figurinistas e cabeleireiros, músicos, todos estão nos bastidores. E na parte da frente tens a bilheteria, arrumadores, carregadores e pessoal de limpeza. Basicamente, num grande musical, podes ter até 200 pessoas a trabalhar num espetáculo.
O centro está equipado para vacinar até 1.500 pessoas por dia. Quanto mais artistas e ajudantes de palco forem vacinados, a cheia da Broadway voltará à vida. E não apenas a Broadway, são os hotéis, restaurantes e lojas nas proximidades. Lin-Manuel Miranda, criador do musical Hamilton.
Queremos novamente estar juntos e contar histórias. Não podemos fazer isso se não nos sentirmos seguros e se não te sentires. Portanto, a primeira etapa neste processo é receber as nossas injeções de vacinação e as próximas etapas se seguirão.
Os teatros esperam reabrir as suas portas em setembro e iniciar o lento processo de cura, acompanhados, como tudo aqui, por música e dança. E pronto, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uns Minutos de Saúde, aqui na Voz da América, nesta sua emissão Despertina em Português. Convosco Esteve Adanguesses, que se despede de todos com um abraço e uma boa semana de saúde. Então, até à próxima.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa, agora com o resumo das notícias.
Continuam por esclarecer as circunstâncias em que o presidente do Tchad, Idriss Déby, morreu, um dia depois de ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais de 11 de abril, boicotadas pela maior parte da oposição. Segundo as autoridades militares, Déby, que governava o país há mais de 30 anos, deslocou-se ao norte do país, onde tropas governamentais têm estado a enfrentar rebeldes vindos da Líbia, que tentaram avançar sobre a capital. Um porta-voz militar disse que o presidente tinha assumido o controle das tropas no combate contra o que chamou de terroristas vindos da Líbia, tendo sido ferido durante combates e morreu depois de ter sido transportado para a capital, N'Djamena. O seu filho, Mahamat Idriss Déby, foi nomeado presidente interino por um conselho militar de transição que dissolveu o governo e a Assembleia Nacional. O Conselho disse que vai liderar o país durante 18 meses, após os quais se realizarão novas eleições. A França declarou o seu apoio à estabilidade e integridade territorial de sua antiga colónia. A França leva a cabo operações de contra-terrorismo na região, a partir de uma base em N'Djamena. Continuam a aumentar as tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, que apoia forças separatistas na região ucraniana de Donbass. A Ucrânia disse hoje que mais de 120 mil soldados russos estão agora estacionados ao longo da fronteira e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, apelou a novas sanções dos países ocidentais para, segundo disse, se impedir Moscovo de uma escalada na região. Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que a concentração de tropas é razão para preocupação muito séria. O porta-voz disse que a Rússia tem afirmado que a concentração de tropas é para manobras de treino, mas acrescentou não ser completamente claro que isso é a verdadeira razão. O responsável pelos negócios estrangeiros da União Europeia disse, por outro lado, tratar-se da maior concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, desde sempre, havendo o perigo de uma escalada. O ministro da Defesa da Alemanha, Karl Karrenbauer, disse que a concentração de tropas russas é uma demonstração de força que tem como objetivo provocar uma reação. Entretanto, na Rússia, a polícia deteve hoje vários aliados do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra hospitalizado numa prisão onde entrou em greve de fome. A polícia passou também buscas a duas sedes regionais da sua organização. Médicos de Navalny disseram hoje terem sido proibidos de o visitarem. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, disse hoje que vai regressar aos Estados Unidos esta semana para consultas, 4 dias após o Kremlin ter sugerido que Washington o chamasse de volta no meio de uma crise diplomática entre os dois países. A Rússia retirou o seu próprio embaixador em Washington no mês passado, após o presidente Joe Biden ter dito que pensava que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, era um assassino, e os dois países terem imposto novas sanções um ao outro na semana passada.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mês de abril marca o aniversário de 2 ataques devastadores com armas químicas na Síria. O primeiro, a 4 de abril de 2017, quando o regime de Bashar al-Assad colocou armas químicas na cidade de Khan Sheikhoun, no estado de Idlib. O segundo, a 7 de abril de 2018, na cidade de Duma. Os ataques, com veneno asfixiante e sufocante, mataram dezenas de mulheres, homens e crianças inocentes e feriram outras centenas de pessoas. Após a Primeira Guerra Mundial, quando o terrível sofrimento causado pelas armas químicas estava em trágica expansão, a comunidade internacional proibiu o seu uso, em primeiro lugar, e em seguida, a sua proibição e armazenamento. O uso de armas químicas pelo regime de Al-Assad foi confirmado pelas Nações Unidas e pela Organização para a Proibição de Armas Químicas, conhecida por OPAC. Ao intervir no Conselho de Segurança da ONU, num encontro sobre armas químicas na Síria, a representante do governo americano nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, reiterou o apoio contínuo dos Estados Unidos ao trabalho imparcial e independente da OPAC e seus órgãos investigativos. A embaixadora Thomas Greenfield observou que a próxima conferência dos membros da OPAC oferece uma oportunidade para a comunidade internacional enviar uma mensagem forte ao regime de Al-Assad de que o uso de armas químicas é simplesmente inaceitável e tem grandes consequências. Ela instou os Estados-membros a tomarem medidas decisivas e a votarem a favor de um projeto de medida para suspender os direitos e privilégios da Síria ao abrigo da Convenção de Armas Químicas. Ela relembrou o depoimento ante o Conselho de Segurança da Dra. Amani Barour, que trabalhou durante anos na Síria. A embaixadora Thomas Greenfield destacou que a pior noite da vida daquela médica foi quando ela chegou a um hospital onde crianças estavam sufocadas após serem expostas ao gás sarin. As mulheres e crianças da Síria estão à espera, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Elas sabem que o Conselho de Segurança disse que os ataques com armas químicas são inaceitáveis. Elas sabem que temos o poder de responsabilizar o regime de Al-Assad. Então, vamos agir e vamos mostrar-lhes que somos dignos da nossa responsabilidade, concluiu a representante dos Estados Unidos junto das Nações Unidas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, de todos os que despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Obrigado pela sua sintonia, mas pode continuar com a Voz da América na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.